Boa noite a todos, colegas vereadores. É Adriano? O Adriano, os colegas Bruna e Morgana, nosso amigo Nestor, que aqueles dias já se fez presente. Quem é que é o nosso colega ali? Luiz Marçal. Nossos colegas da agroindústria, o nosso secretário da agricultura, o jurídico da prefeitura. Então, agradecer a presença da imprensa, todos que estão aí. Então, a gente provocou essa reunião aí, já fizemos uma com o veterinário Nestor, ele expôs as suas falas, e achamos também importante as nossas colegas também terem o mesmo espaço para poderem expor o seu ponto de vista, porque a gente acabou perdendo um convênio aí que se brigou muito para o município ter durante muito tempo, se investiu muito nisso e acabamos perdendo. E não gostaríamos que tivéssemos perdido, até porque tem empresas que acabam perdendo renda. E gostaríamos que as nossas colegas também colocassem o porquê disso, como isso aconteceu, se elas têm isto como colocar, né? E colocar suas posições, né? E como da outra vez a gente fez, depois a gente abriria para algumas perguntas, como a gente fez com o colega Nestor também. Então,
Marcelo, me permite? Eu fiquei pensando, de repente eles poderiam se acomodar nessas mesas onde tem o microfone, onde a fala delas também ficaria, né?
tranquilo. Mas se não, tem o um microfone lá, ó. Tem um microfone sem fio lá, sem problema algum. Então, acho que elas estão bem colocadas, o Adriano estão bem colocados. Acho que a palavra, então, nós viemos mais para escutar vocês, né? Então a palavra está com vocês. Qualquer dúvida podem ir perguntando também. Aqui é uma roda de conversas, na verdade.
Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os vereadores, todos os demais presentes. O que eu pensei até para otimizar os trabalhos seria, então, na linha do que o senhor expôs, né, de que de repente a gente começasse com uma narrativa livre da Bruna e aí colocássemos a palavra dela à disposição para perguntas e depois com a Morgana.
É o que eu ia sugerir, um breve
Perfeito.
relato do início, de quando isso começou, a origem, de como isso transcorreu tudo e como aconteceu, né, para a gente também ter uma sintonia melhor referente ao assunto.
Perfeito, vou passar de
Obrigada.
imediato a palavra a ela, então.
Certo.
Boa noite a todos, aos vereadores. Nós, desde que entramos no município, então, em 2018, trabalhamos por um objetivo que nos tinha sido posto pela administração, pela então administração, que é a busca de uma equivalência para que os estabelecimentos aqui registrados no SIN do município pudessem ampliar os seus mercados e, consequentemente, aumentar a renda, né, aumentar a receita. E foi então o que nós fizemos. Iniciamos um trabalho sério, competente. Buscamos duas equivalências. Iniciamos pela equivalência estadual, que é o SUSAF, e posteriormente buscamos a equivalência federal, que é o SISB. O que que acontece? O serviço de inspeção municipal, ele é um serviço público instituído por lei. E os municípios têm a obrigação de mantê-lo ativo para que possa oferecer à população dentro do município, dentro do território do município, alimentos saudáveis, com condições de consumo. O serviço de inspeção pela lei federal, o serviço de inspeção municipal, ele pode vender. As agroindústrias ali registradas podem vender os seus produtos somente dentro do território do município. Isso limita bastante, então, o mercado de consumo dessas indústrias. E, em vista disso, através de uma adesão voluntária, nós passamos a buscar pelas equivalências da inspeção. A equivalência da inspeção estadual é o SUSAF. Nós passamos pela, na época ainda era concedido o selo SUSAF por meio de auditoria. E o SUSAF, ele é reconhecida a equivalência do SUSAF pelo Serviço da Inspeção Estadual. Como o Serviço da Inspeção Estadual, ele também é equivalente ao Sistema da Inspeção Federal, ao SISB, a primeira auditoria feita para adequações ou reconhecimento de equivalência do SIM, ele é feito pelo Estado. E, posteriormente, as outras auditorias subsequentes são feitas pelo Ministério da Agricultura. Então, a nossa primeira auditoria SISB foi feita pelos auditores do Estado. Fomos reconhecidos equivalentes. Trabalhamos praticamente um ano com a equivalência SISB. E, a partir do final do ano de 2020, nós ouvíamos no nosso trabalho, nos corredores, que a partir do ano que vem tudo vai mudar. Então, se nós cobrássemos alguma coisa, a gente ouvia os burburinhos até dos próprios funcionários de alguns estabelecimentos, que a partir do ano que vem isso vai mudar. A colega que era contratada por processo seletivo simplificado, uma excelente profissional, qualificada e competente, passou a sofrer bastante com isso dentro dos estabelecimentos, principalmente de abate, onde os próprios funcionários muitas vezes diziam: ah, a partir do ano que vem isso vai mudar, tu não vai mais cobrar nada aqui. E foi então que, a partir desse ano, as coisas começaram a tomar um rumo bem complicado. O nosso serviço passou a ser constantemente interpelado. Nós passamos a ser constantemente questionadas por tudo que fazíamos dentro da lei, porque nós nunca trabalhamos à margem da lei. E o nosso objetivo, como fiscais, como servidoras públicas, é garantir que a população tenha acesso a um alimento seguro. Então, esse é o nosso objetivo como servidora pública. Nós não podemos desviar dele. É o nosso dever. E, a partir de então, quem deveria nos apoiar e estar à nossa frente, aliás, garantindo que a população do município pudesse consumir alimentos inócuos, ou seja, alimentos próprios para consumo, começou a nos embaraçar, a nos interpelar. E com isso, então, a gente acabou sofrendo perseguição, a gente acabou tendo embaraço total à nossa função fiscal e também abusos de autoridade, como sindicâncias, que eu e a colega Morgana estamos respondendo, por questões assim que não, a gente não sabe nem explicar, porque são insustentáveis. A partir de então, o ambiente criado para o trabalho foi insalubre. Foi inseguro, foi insalubre. Nós ouvimos situações como: uma bala na cabeça resolve. Então, a partir disso, eu e a colega passamos a viver numa situação de desespero, onde tu tem família, tu tá aqui desempenhando o teu trabalho, a tua função pública, e tu não sabe daqui a pouco o que vai acontecer contigo ou com alguém da tua família. E isso acabou causando um transtorno muito grande para o nosso emocional, para a nossa vida social, vida particular e vida profissional. Então, esse foi um dos motivos pelo qual os médicos viram a necessidade de nos afastar temporariamente do trabalho, porque nós não tínhamos mais condições de permanecer da forma como estávamos.
Palavra então para Morgana, deixa ela fazer o relato dela e daí.
Boa noite a todos. Eu acredito que a Bruna tenha explicado de uma forma clara e bem completa que vocês, né? Claro, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai responder, mas não teria nada a acrescentar. Eu acho que ela foi bastante clara nas colocações dela, é exatamente isso.
Ok, então.
Você colocou que vocês foram questionadas e interpeladas. Por quem? Quem fazia esses questionamentos, essas interpelações que vocês passaram a ter?
Vereadora Adilis, como se trata de uma audiência pública, e a ideia aqui é tentar solucionar as questões e não criar maiores dificuldades, nós optamos por fazer uma narrativa aqui muito mais genérica e trazer documentos onde há indicações nesse sentido, e todas as situações em que nós identificamos embaraço, interpelações ou qualquer irregularidade ou ilegalidade por parte de quem quer que seja, nós levamos aos órgãos de controle responsáveis. Né? Digo, Polícia Civil, Ministério Público. Então, por exemplo, a situação que chegou a elas de uma bala na cabeça irá resolver o problema, foi levada à Polícia Civil de Arroio do Meio. E outras situações de embaraço à atividade fiscalizatória dela foram levadas ao Ministério Público via representação. Né? Então, me parece que aqui nós viemos para esclarecer talvez, se começássemos a elencar nomes aqui, traríamos uma discussão que me parece que nesse momento não seria necessária. Claro que se as questões avançarem e essa audiência se transformar muito mais numa investigação do Legislativo, no Executivo, no que tange ao tema, e elas sejam eventualmente ouvidas como testemunhas, aí, obviamente, que a situação será diferente.
Marcelo. Eu queria saber da Bruna e da Morgana, talvez, o porquê o município, então, perdeu o CISB depois desse afastamento das duas. Talvez elas possam também nos explicar isso.
Nós fizemos até aqui um documento, depois nós queremos deixar isso aqui para vocês. A gente fez uma cópia, eu acho que depois vocês podem, né? A Câmara pode replicar. A gente explica detalhadamente a situação do CISB dentro do município de Arroio do Meio. Por que que o município perdeu o CISB? Durante as auditorias que foram feitas por mim e pela colega Morgana, sem outras pessoas participando, eu ouvi o áudio de uma audiência pública que teve aqui em dezembro, né, onde o servidor diz: eu participei das duas semanas de auditoria. Não, não participou. Quem participou, inclusive, ao solicitar para a doutora Beatriz que fosse se fazer presente na auditoria, ela disse que não. Não reconhece como servidor do SIM e não irá participar. O município perdeu o CISB por uma série de motivos. Dentre eles, a situação pela qual o SIM estava passando, que motivou o afastamento das duas únicas servidoras concursadas e com poderes legais para exercer a função fiscal da forma como descreve o relatório do Ministério da Agricultura, que está aqui anexo, para que todos vocês tenham acesso e possam ver. Com várias situações que são colocadas pelo auditor, tá? Inclusive verificando a fragilização da inspeção por parte da administração municipal.
Vereador Rocha.
eu só vou falar uma coisinha. E assim, ó, nós ficamos mais tristes ainda, porque o CISB veio, deu uma força de trabalho muito forte. Nós baixamos a nossa cabeça, muitas vezes deixamos de estar com a nossa família em casa para trabalhar pela equivalência. Isso é uma adesão voluntária, não é uma obrigação de um serviço. E nós trabalhamos firmemente, competentemente, para que o município obtivesse essa equivalência. E aqui no relatório do Ministério, diz inclusive o seguinte, que eles manifestam preocupação com a situação pela qual passa o serviço da inspeção municipal e que, frente às não conformidades descritas no relatório, sejam executadas com urgência, de forma a evitar que os requisitos de equivalência sejam descumpridos, para que não haja manutenção, prejuízo à manutenção do SIM de Arroio do Meio no Sistema Brasileiro de Produtos de Origem Animal, ainda para que todo o trabalho do SIM realizado até agora não se perca. Nós éramos um município muito bem conceituado. Nós tínhamos visita de profissionais do SIM de vários outros municípios. Nós temos e-mails dessas pessoas que pedem a visita para ver como o SIM chegou ao CISB. E de uma hora para outra, simplesmente pegaram o nosso trabalho e botaram na lata do lixo. Isso é uma questão bem importante de se falar.
Porque a gente ouviu o áudio de dezembro, né, e uma hora e quinze de áudio, e muito se falou sobre a Bruna e a Morgana, e a sensação que a gente ficou naquele áudio é de que o que elas fazem de estarem afastadas é para causar prejuízo às empresas do setor e, por via de consequência, à comunidade de Arroio do Meio. Quando, na verdade, foram, juntamente com uma equipe, mas foram as principais responsáveis pela equivalência estadual e depois federal, o que fez com que as empresas do setor, eu vou ler os números aqui, aumentassem o faturamento quando eram apenas para o município o faturamento em 18, 348 mil. Equivalência estadual em 2019, 1 milhão 413 de faturamento bruto. Equivalência federal em 2020, faturamento bruto, 2.227.000. Um dos estabelecimentos. Tá? Aí, quando se diz, né, que elas, por alguma razão, pedem esse afastamento, saem em licença-saúde, o vereador Roque muito bem apontou, não se questiona a legalidade, mas me parece que estamos aqui, e é a nossa intenção, como resolver isso, porque a elas também não é confortável que fiquem duas moças jovens com toda a capacidade técnica para trabalhar, e essa foi uma expressão utilizada, ainda que eu tecnicamente não concorde com ela, encostadas pelo INSS. Né? A questão é, o que fez o Poder Executivo Municipal quando ambas saíram em licença-saúde? Por esgotamento, por assédio moral, eventualmente. Foi conversar, foi procurar, foi buscar conciliar? Não. Instaurou três sindicâncias para investigar vereadores. E eu trarei as sindicâncias aos senhores. Absurdos. Absurdos. E a conversa de corredor é: as sindicâncias vão resolver. Então, quer dizer, há um embaraço. Há um embaraço. Existia um ponto de cumprimento de horário homologado para o secretário de município, dizendo o cumprimento da carga horária está ok. Dois ou três dias depois, vem, não, o cumprimento não está mais ok, saíram 15 minutos antes de um frigorífico, não terminou o abate, instaura a sindicância para investigar. A Bruna é investigada, a Bruna disse, não saí nesse horário que estão dizendo que eu saí, é só pegar o GPS do veículo da prefeitura. Esse veículo tem GPS. Curiosamente, agora, durante a investigação, nós solicitamos, tragam o GPS do veículo. E parece, ao que se diz, o presidente da comissão sindicante, que esse veículo não tem mais GPS para indicar que horário ela realmente saiu do frigorífico. Pedimos que se oficiasse a Polícia Civil para que trouxesse as câmeras de identificação de imagens da cidade, porque, obviamente, as da prefeitura não estavam funcionando. E a sindicância, a comissão de sindicância disse: acho que não convém buscar essas câmeras para provar a hora que ela efetivamente saiu do município. Ou seja, por que não se buscou, vereador Roque, e eu entendo a sua preocupação, também a nossa, esse diálogo para entender o que está acontecendo? Por que vocês estão em licença-saúde? Por que vocês estão encostadas? E o que se escuta em corredores é uma falsa promessa, porque nós sabemos, quando estudamos direito administrativo, que servidor não é mandado embora sem processo administrativo regular, com contraditório e ampla defesa. E elas, cumpridoras da lisura das suas atividades, não cometeram nenhuma falta funcional e não admitirão falsas sindicâncias com falsas imputações para que sejam obrigatoriamente demitidas. E essa tem sido, e eu não vou citar nomes para não causar distúrbios e falsos, mas tem sido conversas de corredores que chegam em municípios pequenos de falsas promessas de serão demitidas por sindicância. Essa é uma preocupação nossa, vereador Roque, e que nós traremos as sindicâncias para que os senhores vereadores vejam isso. Viemos na intenção do diálogo, viemos na intenção de mostrar, inclusive, aos estabelecimentos, que o problema não é somente a ausência delas. Basta se olhar o relatório de fiscalização do mapa aqui, que vai se ver que a série de problemas é muito mais aguda. Basta se olhar ali, que talvez o que fez a gestão municipal para resolver o problema da ausência delas tenha sido absolutamente inócuo até o presente momento. Eu até lhe peço desculpas, eu me exaltei, porque realmente nós ouvimos aquele áudio, foram alguns ataques, ainda que indiretamente, com a voz calma, com muita educação, devido à experiência, e a gente fica muito sentido, porque eu convivo com essas servidoras, sei do trabalho delas e sei o que sofrem por estarem afastadas do trabalho. Não é conveniente a elas que assim seja. Então, por isso, até peço desculpas se eventualmente me exaltei, não era a intenção.
Sim, exatamente. Não, essa questão será esclarecida, né, judicialmente. Mas vocês também, como vereadores, têm o dever legal de fiscalizar a administração. É o dever do vereador.
Sabemos.
Claro.
Nós sabemos, não é...
Sim, ó, gente, assim os vereadores nós... aqui, vamos... Tem, o Pantera já pediu, o Rodrigo já pediu, vamos fazer pelo menos uma filinha para não
e aí, eu só
todo
quero,
mundo falar de vez.
Concluir essa questão da perda do CISB com um projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara e aonde se pergunta, assim, em determinado momento, tá, mas então com a aprovação dessa lei, o município vai ter o CISB de volta? Sim, vai ter. Não foi citado em nenhum momento. Em nenhum momento, eu vou entregar para vocês o relatório completo, com todos os anexos e todos os pareceres do Ministério da Agricultura, e não há, em nenhum momento, a lei referida, citada aqui para modificação. As questões são totalmente outras. Inclusive, há os pareceres aqui do Ministério da Agricultura frente aos planos de ação encaminhados para lá, para reaver a equivalência CISB, onde o próprio Ministério da Agricultura fala, descreve aqui, que não estão sendo atendidos os pedidos de melhorias, descrevem-se coisas que não tem relação nenhuma com o relatório que está ali exposto pelo Ministério. Então, assim, é uma total falta de conhecimento de quem fez o relatório e encaminhou isso, que causa até vergonha para o município, numa instância federal, onde o Sim de Arroio do Meio tinha um conceito muito bom, e a gente chegar ao nível que a gente chegou. E outra questão também, quem participou da reunião final no gabinete sabe que em determinado momento foi falado: olha, eu fui lá para não sei aonde essa semana, uma pessoa da administração falou, e o prefeito, presidente de uma entidade estadual, me disse que ele não quer CISB no município dele, que isso é só prejuízo. Então, a gente está pensando aqui se realmente vale a pena falar isso para um auditor do Ministério. E ela disse assim, a própria coordenadora do CISB rebate dizendo, mas então o senhor até me relate formalmente que o município de vocês está tendo prejuízo com o CISB, porque vai ser o primeiro relato que eu vejo nesse sentido. Até o momento, ninguém, nenhum município, bem pelo contrário, muitos municípios tiveram vários investimentos. E o município de Arroio do Meio está na iminência de perder totalmente o CISB, totalmente, porque hoje nós temos a suspensão temporária. Se até 20 de fevereiro desse ano não for atendido o que foi exigido pelo Ministério da Agricultura, terá que ser reiniciado todo o processo. E quem investiu aqui? E as indústrias que investiram? Muitos tiveram que sair buscar a fiscalização estadual, o registro no Estado. Será que está certo isso, desmontar um serviço e fazer as empresas irem buscar outras formas para poder se manter? Sendo que estava andando bem. Estava andando bem para quem queria trabalhar certo. Para quem não queria, aí as veterinárias não eram boas, as veterinárias nunca faziam as coisas certas, assim como foram com outros fiscais que por aqui passaram, que também não permaneceram. Então, são questões que eu acho que são bem relevantes até para a própria Câmara de Vereadores buscar essas respostas junto à administração.
Assim, ó, só para esclarecer tudo, o que nós queremos aqui, que nem todos os vereadores falaram, é que a gente chegue num comum acordo e que vocês possam voltar a trabalhar, que nós tenhamos o CISB de volta, né? O vereador Elton pediu para fazer a pergunta.
Boa tarde. Tenho duas perguntas a fazer. Quem eram os responsáveis por cuidar desses apontamentos pelo Ministério e por corrigir eventuais erros? E outra... E quando foi feita essa auditoria? Antes ou depois do afastamento de vocês?
O responsável por fazer as correções é o coordenador, o secretário da Agricultura, Elcio Lutz, que foi nomeado em julho. E eu vinha pedindo para ele, secretário, nós precisamos de um coordenador no serviço, porque o Ministério exige que haja uma coordenação. E como que se faz isso, ele pediu para mim. Não, a gente tem que nomear alguém por portaria. Porta tem um monte aqui, pode escolher. Isso é a resposta que um secretário me dê? Então, para ver ao nível que nós chegamos dentro da Secretaria da Agricultura, do constrangimento que nós tínhamos que passar lá dentro, com situações fáceis de resolver. E eu vou dizer para vocês, eu ouvi aqui na audiência passada, no dia 20, o que vamos esperar de duas meninas que entraram num concurso público e entraram aqui e saíram trabalhando? Eu tenho 10 anos de experiência, eu não saí daqui ontem. Eu posso não ter 35, mas os meus 10 anos foram muito bem trabalhados. E graças a Deus eu pude obter muito conhecimento com colegas da Inspeção Estadual, com colegas da Inspeção Federal... E vocês podem perguntar para as agroindústrias sérias que trabalham de verdade aqui se a obtenção da equivalência para eles não fez total diferença. Se hoje retirar o SUSAF de um deles ali O que, que acontece? E quem foram os responsáveis por buscar essa equivalência para o município? Por garantir um serviço eficiente, um serviço competente e o nosso relacionamento com os auditores, excelente. Nós nunca tivemos um plano de ação negado, como se teve agora, final desse ano. Porque faltava assinatura no plano de ação. Faltava ter que receber um e-mail do Ministério da Agricultura. Não, nós não vamos receber o plano de ação de vocês, porque falta assinatura. Está aqui, está tudo aqui. Vocês vão ter acesso a todos esses documentos. Falta assinatura nos campos determinados pelos responsáveis. E aí demorar um mês para reencaminhar um plano de ação. E aí, no último plano de ação encaminhado, nesse último plano, depois que foi negado o plano de ação e foi refeito para ser encaminhado no dia 27 de dezembro, um dos pontos é o contrato do servidor prestador de serviços terceirizados não será renovado. Não foi renovado? As servidoras voltarão, uma no dia 31/12, e aí no dia 31/12 eu recebo uma mensagem no WhatsApp. Bruna, segue a tua programação de férias. Eu nem tinha voltado da licença saúde. Eles nem sabiam se o meu médico iria ou não me manter afastada. Bruna, a tua programação de férias é essa aqui. Do dia 2 de janeiro ao dia 2 de fevereiro. Do dia 2 de fevereiro ao dia 3 de março. Um requerimento assinado pelo secretário da Agricultura, em meu nome. Eu, Bruna, peço férias no período de, assinado não por mim. Então, esse é o comprometimento que eles têm para o retorno do CISB? É esse o comprometimento que eles têm? Nós estamos aqui falando de segurança alimentar. Nós não estamos aqui falando de um programa de Estado. Não importa se é o Brasil que vai consumir, se é o Estado que vai consumir ou se é o município de Arroio do Meio que vai consumir. A qualidade do produto tem que ser a mesma. A inspeção tem que ser feita de forma qualificada, eficiente. O que não é próprio para consumo, não é próprio para consumo. O que eu não quero na minha mesa, na tua mesa, nas mesas das pessoas, eu não vou querer.
Eu acho que está exagerando.
Calma aí, não estou exagerando. Tu eu estou falando a realidade.
Depois tu fala,
a gente
Paulo.
Sabe.
Pois é, ela pode se explanar.
Eu estou falando a realidade.
Vou botar seu nome aqui, Paulo, depois tu pergunta. Foi respondido?
Não, eu não concordo, acho que a colocação ela foi bem foi colocada, mas eu me faço uma outra pergunta, que antes, na explicação anterior, você colocou. Com certeza, qualidade é tudo. Mas então quer dizer que hoje nós estamos consumindo produtos de má qualidade dos nossos frigoríficos?
Não, mas ninguém disse isso, né?
Tá, mas ela deixou a entender.
Não, senhor.
Porque assim, ó.
Não, senhor.
Até o momento, ela falou tanto em qualidade antes, que nós primamos no nosso município, lá em casa, dentro da minha casa, eu primo por qualidade. Ela deixou a entender que depois que elas saíram, está se produzindo produtos de má
não,
qualidade.
Isso não foi dito, e eu estou aqui então para reafirmar, isso não foi dito pela Bruna, nem se deixou a subentender isso.
No meu ponto de vista, sim. Eu respeito o seu ponto de vista, mas para o meu ponto de vista, ela deixou a subentender
Vereadora,
não, tudo bem.
Ela não falou isso. Se tu entendeu, subjugou, tudo bem, né? Nós não viemos para discutir, nós estamos aí para se ajudar. Rodrigo?
Minha pergunta era parecida com a do colega Pantera, mas eu queria ver se talvez as meninas conseguissem também explicar quais são essas exigências que ainda estão por ser feitas ali pelo município para não perder, então, pelo menos o SUSAF, que hoje também, então, de certa forma, pelo que a gente entende, corre risco de se perder dentro do município. E se ainda tem como o CISB voltar aqui no município.
Dá tempo, né?
Sim, ainda dá tempo. O CISB está temporariamente suspenso. É uma corrida contra o tempo. né, até o dia 20 de fevereiro tem que ser encaminhado o relatório final. E várias são as exigências, como, por exemplo, uma equipe de pessoal que atende aos requisitos do CISB. Isso inclui pessoas legalmente que constituam legalmente o serviço. Outras situações que eles colocam aqui, por exemplo, que não tem equipe efetiva com prerrogativas legais para executar de forma a atender os requisitos do CISB. Hoje o SIM não tem uma equipe com prerrogativas legais para executar a inspeção. Isso, quem está dizendo, é o Ministério da Agricultura, não sou eu. E eles pedem, então, que seja encaminhado o plano de ação corrigido, com todas as medidas atendidas até o dia 20/2. Com toda a documentação como probatória, o plano de trabalho atualizado, que são algumas questões burocráticas, que nós estávamos montando o plano de trabalho quando a auditoria veio. Já tínhamos um plano antigo, que até foi usado agora, que já é desatualizado, que foi encaminhado para o Ministério da Agricultura, mas já está desatualizado há muito tempo, aquele plano de trabalho. E outras situações assim, mais burocráticas, né? Como algumas alterações. Nós nos focamos, no ano passado, em melhorar, em adequar a Lei 3.902 para deixá-lo equivalente à legislação federal. E teria que ser feito ainda a adequação do decreto 2.544, que é um decreto também que deveria ter, que ter, né, como a gente fez um e depois o outro, vocês sabem que uma legislação é uma coisa demorada de se construir, tem que ser bem trabalhada. Então, primeiro a gente focou na parte principal, que eram as medidas cautelares e o próprio processo administrativo do serviço. E aí ficou para trás questões menores, como a classificação dos estabelecimentos, outras questões menores que não tinham tanta urgência quanto a que constava na Lei 3.902.
Que tu colocou também, Bruna, tem constantes atualizações nesses processos. E na auditoria, dentro dos frigoríficos, pelo que a gente ouve, pelo que a gente escuta, estava tudo em dia. Então, a fiscalização era boa, pelo que me parece, ou não. E se resolve esse projeto que veio até essa casa, que foi revogado, um concursado, como veio esse projeto para nós, ou se pode ser um temporário, se tem que ser um concursado, se isso iria, só isso ali ia resolver. No dia perguntei isso para o Nestor, ele afirmou que isso iria resolver.
Não, essa lei não foi citada no relatório. Não havia no relatório, na auditoria, não foi apontada nenhuma não conformidade relacionada a essa lei. Esse projeto de lei que veio para cá, além de possibilitar, eu até ouvi alguns dos vereadores dizer: ah, então vocês estão abrindo a possibilidade de um cargo político. Possivelmente. Porque o CISB, vocês sabem, e até vocês acompanharam muito do nosso processo de adesão, ele é altamente técnico. Exige conhecimento técnico. Tu vai debater, tu vai conversar várias vezes com pessoas da inspeção federal. Então, não adianta a gente querer colocar uma pessoa que não tenha o mínimo de conhecimento técnico num cargo que se exige essa prerrogativa. E outra situação ali que o CISB volta com a aprovação dessa lei, não, nem está no processo. Quando vocês, na disponibilização dessa cópia, vocês podem esmiuçar bem ela e vocês vão ver. Está tudo explicadinho. Não existe nenhuma citação da Lei 3.902. Ali existiam modificações nas entrelinhas que eram outros objetivos.
Hacking.
Boa noite. Eu tinha anotado aqui para fazer a pergunta que o Rodrigo já fez, reforçar ela. E uma das coisas que foi levantado na última reunião que a gente teve com o Nestor em dezembro, sobre esse projeto de lei 087, que a justificativa era que com essa lei ia voltar o CISB, e acabou sendo não aprovada essa lei, mas o que foi falado aqui é a questão que ia voltar o CISB através do Estado. Eu gostaria que vocês colocassem essa situação, se nós tivéssemos aprovado essa lei, isso seria viável ou não, porque a gente também não tem esse conhecimento técnico todo, mas a gente também procurou o jurídico desta casa para fazer uma análise do projeto de lei, e ele, através de um relatório, opinou por reprovar o projeto, porque ele, inclusive, conflitava com legislação federal. Então, eu gostaria que vocês colocassem sobre essa situação para a gente aqui entender melhor.
Exatamente. É uma questão bem básica, porque o CISB estadual não tem nada a ver com o CISB do município. Sim, é equivalência federal, claro, mas a adesão ao CISB pelo Estado não tem relação nenhuma com a adesão ao CISB pelo município. Então, uma lei municipal não vai influenciar de forma alguma na adesão ao CISB estadual, né, por estabelecimentos registrados no Estado. Isso não tem qualquer relação.
Só, eu vou te botar aqui na fila então, Helena. A Dilis tinha pedido também, depois o Nestor. Nestor, tinha levantado a mão para fazer uma pergunta aí.
Quando eu falei que com a aprovação da lei o CISB ia voltar, para mim, eu fui a Porto Alegre conversar com a Beatriz, ela disse para mim: Nestor, quando o plano de vocês estiver aprovado, certo? Aí nós podemos aceitar o CISB pelo Estado, na situação do Guiland e do Ramayer e do Passaia. Para mim ficou muito claro quando nós conversamos, porque o Lutz foi colocado como coordenador do SIM 15 para 6 na véspera da auditoria. Vocês sabem por quê. Então, para mim foi muito claro no dia da reunião que isso faz parte do relatório. Por isso que eu falei na reunião que o relatório dependia da aprovação do CISB. Não quer dizer que o relatório vai aprovar o CISB. Primeiro tem que ter o relatório aprovado, tudo ok dentro da estrutura de pessoal, inclusive a Beatriz me passou isso, a estrutura de pessoal, a gente está muito consciente disso, discutiu muito internamente isso. Por isso, quando eu falava do retorno da Bruna e da Morgana, já em cima dessa situação. Tá? Então, nesse sentido, eu falei, não é só aprovar a lei que o CISB está legal, não é isso, não. Não foi isso que eu falei. Então, se alguém entendeu dessa forma, peço desculpas. Tá? Então, só que para mim, a coordenação do SIM, hoje, para mim, foi muito claro que a coordenação do SIM tem que ser uma pessoa técnica, certo? Vocês falaram dentro do relatório. Foi feito porque não foi feito um acompanhamento, faltou um técnico para coordenar vocês, certo? Então, o Lutz não está preparado para isso. Nesse sentido, nós não temos um médico veterinário concursado neste momento, nós entendemos mudar a lei para ter um coordenador técnico, nem que seja temporário, certo? Para acompanhar esse trabalho de campo e coordenar os médicos veterinários. Esse foi o intuito, só isso, nada mais. Então, esse foi, por isso nós temos que fazer esta aprovação. Por isso, para mim é muito claro isso. Tecnicamente, o Lutz não tem condições de avaliar os veterinários, não é a formação dele. Tá? Outra coisa, que eu acho que é o seguinte, não interessa se tem 35 anos, 10, 20 anos de trabalho, não interessa. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente não pode pisar em cima dos colegas. O relatório foi encaminhado sim, quem fez o relatório basicamente foi o Marçal. O Marçal tem 15 anos de frigorífico também, de inspeção. Ele não é tão burro assim que não sabe fazer um relatório. Corrigimos ele no dia 27, certo? Acho que 27, 24, foi antes do Natal, encaminhamos. Eles devem ter recebido depois do Natal, certo? 24, 23, nós mandamos, 23. Então, ele está lá, conversei com a Beatriz, vai ser avaliado, eu acho que ela está de férias agora, volta na semana que vem, eu acho, semana. Vai ser avaliado, se não aprovar o relatório, então eu não posso fazer mais nada. Nós mandamos o relatório, depois foi reprovado, em menos de 2 semanas mandamos o relatório de novo. E fui a Porto Alegre pedir que mandasse o relatório, estava engavetado em Porto Alegre, não sei por que isso. Ou em Brasília, não sei onde ele estava. E fui a Porto Alegre falar com o Benítez, um dia seguinte bateu no e-mail sim. Então essas coisas me estranham também um pouquinho. Então, no dia seguinte bateu aqui, o Marçal trabalhou direto em cima, eu apoiando ele, e em menos de 2 semanas mandamos um relatório. Então ele saiu em Porto Alegre para ser avaliado. Ele está desde o dia 24 de dezembro em Porto Alegre. Hoje estamos no dia 18 de janeiro. Tá? Então não vamos culpar agora o Nestor Marçal, que não mandamos um relatório. Ele está lá sim. Tem poucas pessoas no mapa? Tem, concordo com isso. Só está basicamente a Beatriz para avaliar isso. Então, eu acho que não vamos menosprezar os colegas, todo mundo é falho, nós tentamos fazer o melhor possível. E friso novamente, o relatório tem que ser concluído. Isso a Beatriz me deixou bem claro. Sem relatório, nós não autorizamos indicar as 3 indústrias para o CISB. Ficou muito claro isso para mim. Certo? Então, se nós não temos um coordenador técnico, como é que eles vão avaliar o trabalho para frente? Essa é a lógica que nós temos que pensar. Eu não quero essa função, não é que eu estou aqui, eu quero ser coordenador. Não é isso, eu vim ajudar e for necessário, estou aí, senão a gente faz outra coisa. Então, Bruna, tempo de serviço pesa, mas o respeito pelos colegas pesa mais ainda para mim. Tá? Então, você não foi muito feliz na crítica que você fez ao seu colega Marçal. Tá? Então, vamos cuidar disso. Ninguém é tão burro assim para aceitar o que você falou.
Tá também bom.
Não é tão Nestor, inteligente para expressar as pessoas. Então, tem um pouco mais de respeito, né?
Ok.
Tá? Então, isso que seja feito em nome do meu colega de trabalho. Ele trabalha muito. Se vocês trabalharem para implantar o CISB, ele trabalha muito para fazer o relatório. Tá?
Legal.
Então, vamos fazer isso. Então, sobre a lei está aí. Nós estamos engessados, porque nós não temos um coordenador técnico. A lei existe hoje, nós não podemos indicar outro profissional para isso. Então, esse é o meu intuito. O que vai acontecer? A primeira auditoria vai acontecer do CISB, do mapa, vão cair no mesmo erro daqui. E qual é o erro que vão cair? Não temos acompanhamento, o mesmo problema. Então, esse é o objetivo, essa é a explicação que eu quero dar para vocês. E sugiro que o Marçal faça um comentário, o que tem, tudo que a Bruna falou do relatório, está dentro do relatório, foi tudo respondido. Está tudo claramente respondido, plano de trabalho, tudo. Então, está em Porto Alegre, está em Brasília, para ser avaliado por eles. Então, isso, nós precisamos disso. Então, é isso que nós vamos fazer.
Ok.
Marçal, não sei se tu quer comentar alguma coisa.
Não. Nestor, ele não pediu a palavra. Assim, ó, Nestor, legal. Acho que nós temos que esclarecer os assuntos, né? Você não veio aqui falar para o PMDB, que nem você falou. Todos estavam convidados. Eles não se fizeram presentes. Tá? Tá. E naquela reunião dependia da votação desse projeto para o CISB poder voltar pelo Estado. Isso deve estar gravado. É o que está gravado. Então, nós aprovando aquele projeto ali, o CISB volta?
Pode.
Mas e pode o CISB pelo Estado? Não sei se as gurias querem contrapor alguma coisa sobre isso.
Presidente, eu não sei se o senhor Nestor foi convidado, convocado, como nós, a essa reunião. O fato é, nós não fomos convidados para o dia 20, apenas ouvimos o áudio. E durante 1h15 se falou sobre a Bruna e a Morgana aqui. O que, como eu relatei, até pedi desculpa para o vereador Roque. Não, agora eu vou falar, o Nestor não, falou.
Tanto é que eu pedi para...
E aí nós viemos aqui para esclarecer aos vereadores, e o que a gente está recebendo aqui é lição de moral. E debate com a parte contrária a interesses, digamos assim, o que me parece não era a intenção dessa Câmara de Vereadores. Era esclarecer os questionamentos dos vereadores. Então, nós estamos aqui para isso. Agora, não coloquem palavra na boca das servidoras. Não é uma questão de respeito ou desrespeito. Porque se fosse por isso, no dia 20, isso está gravado. Foi dito que, aspas, a Beatriz do Mapa compra a ideia das servidoras e foi dito, elas têm as costas quentes no Ministério Público. Isso está gravado. Isso, se é para falarmos em desrespeito, também é desrespeito com as colegas.
Ok, eu pedi para... Nós vamos aqui continuar o debate do CISB. tá, gente? Não sei se as gurias querem responder alguma coisa sobre
eu,
isso.
Eu até vou segurar minhas clientes aqui, em todo então, pedido de desculpa, mas é porque senão vai realmente virar uma discussão. Tá. E não é na intenção de ofender, é isso que a não, Bruna não. diria, é não, tecnicamente não. falando.
Helena?
Deixa eu só falar da questão técnica do relatório do mapa. Não sou eu que estou dizendo. Vocês vão receber isso e está aqui escrito. Que o plano de ação encaminhado pelo SIM, o mapa conclui que algumas medidas apresentadas no plano de ação sequer correspondem à adequação da não conformidade apontada, como se observa no informado para os itens. Além disso, também está apontado que não foi apresentada medida de recomposição de pessoal que atendam aos requisitos do SISB. Isso aqui são palavras dos auditores do Ministério, não são minhas. E outra coisa, assim, ó, o escritório do Dr. Adriano teve todo o trabalho de descrever toda a audiência pública tida aqui na outra vez. Em certa altura se pergunta, mas essa lei não tem nada a ver com o SISB? E aí o Nestor fala, essa lei tem que ser aprovada para depois liberar o SISB. Isso não está, não consta no relatório do mapa. E uma questão é o SISB pelo Estado. O Estado possui a equivalência SISB-Estado. O município é SISB-Município. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o município vai deixar de ter o SISB por não atender às exigências? É isso que nós falamos aqui.
Helena? Pode?
Sim. Além de que, essa questão, então, que o Nestor colocou, do coordenador, de não ter nenhum servidor concursado, né, no momento, esse não foi o único, esse não é o único ponto a ser ajustado, digamos assim. Então, eles não têm como prometer que vão recuperar uma equivalência, ajustando, então, um ponto que eles acham que tem que ajustar, sendo que tem vários que vocês vão ver no relatório da auditoria. Então, não é um item a ser cumprido que vai reaver a equivalência do SISB.
Helena?
Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer a disponibilidade das meninas, mesmo estando em licença. E eu acho que até o senhor Nestor, elas mesmas, Bruna, responderam o que eu ia perguntar, referente ao plano de trabalho, ao plano de ação. Mas, pelo que ele colocou, eu acho que já ficou mais esclarecido. Eu penso assim, quanto tempo, depois de receber esse plano e aprovado, vocês têm alguma ideia, alguma noção de tempo que isso pode, que o município possa voltar a ter o SISB?
É que como nós não estamos à frente da secretaria, nós não sabemos em que condições o SIM está andando. Então, nós não temos como responder essa pergunta tecnicamente. Teríamos que voltar ao SIM, reavaliar toda a questão. Sim. E, como sendo uma das prerrogativas para retorno da equivalência, é o retorno da equipe legalmente constituída, o que nos é impossibilitado até no momento, por questões de saúde. Dois, porque depois que eu e a Morgana saímos de lá, até as fechaduras foram todas trocadas para que nós não tivéssemos mais acesso. Então, nós nem sabemos.
Tá. Obrigada. Eu quero desejar melhoras, que isso tudo se resolva da melhor maneira possível. E parabenizar as meninas pelo trabalho que fizeram até agora. E, infelizmente, está nessa situação. Eu acho que nós, como Câmara, temos a obrigação de conduzir, ajudar a conduzir da melhor forma possível, principalmente também preservando vocês.
Obrigado, vereador.
Obrigado.
Paulo Marques.
Eu não participei da reunião quando Nestor, eu acho, e mais alguns participaram, mas me parece assim que a questão do projeto que foi rejeitado e Eu penso o seguinte, será que o município, porque me parece que esse projeto que foi rejeitado seria um passo para se conseguir o CISB, me parece. E aí eu pergunto, aí eu questiono, será que o município não se precaveu para mandar um projeto desse porte e não ter uma certeza de que através desse projeto se conseguiria, em outras documentações, aprovar o CISB? Aí realmente teria que se condenar o município, o executivo, se isso viesse a acontecer. Por isso, eu julgo e acredito de que é por demais importante a votação do projeto para que se possa avançar logo em seguida, dando o outro passo para que o CISB possa ser aprovado. Não acredito que a estrutura de um município que nem Arroio do Meio possa ter encaminhado um projeto desse porte e que não viesse algo posterior para que essa aprovação... Ou será que o município não quer que seja aprovado o CISB novamente? Não acho que seja isso, não. Então, me parece que é um passo. Não estudei a fundo esse projeto, mas me parece que esse é um passo necessário para que se possa construir ali na frente. É. Eu, então, acredito, como estamos em ano novo, eu acredito que tem que ser discutido isso de uma forma direta para que realmente se veja se é necessário ou não é necessário. Mas já acho de antemão que esse projeto é necessário para a construção do CISB. Né? Eu tenho isso bem claro, porque, mais uma vez, eu repito, não pode a administração mandar um projeto sem necessidade alguma ou de subentender-se de que o município não queira o CISB. Olha, aí é um caso de calamidade realmente. Então, eu não entendo como isso. Eu acho que o projeto é necessário para que se possa dar o passo seguinte. Obrigado.
Se, colega, se as gurias têm como colocar alguma coisa... Sobre esse projeto.
Juridicamente, tá. Me parece que o assessor rejeitou porque violava a legislação federal. Mas, vereador, desculpe, eu não consigo enxergar o seu nome e peço desculpas pela ignorância e não sabê-lo. Eu sou de Santa Maria, enfim. Vereador Paulo, eu quero lhe trazer um exemplo e desculpe se for prolixo, sou professor também, então. Lembra quando, no jogo Brasil e Argentina, entrou um fiscal da Anvisa no meio do jogo e mandou cancelar o jogo porque os jogadores da Argentina tinham mentido que tinham se vacinado? Agora, meio ano, 8 meses atrás, esse fiscal da Anvisa fez isso por uma única razão. Porque ele é servidor público com estabilidade. Ou seja, ninguém manda ele embora porque desacredita ou não concorda com a decisão dele de cumprir fielmente a lei. A discussão desse projeto de lei, e essa foi uma discussão na reunião do dia 20 aqui, era: é preciso que exista um médico veterinário com conhecimento técnico. Essa foi uma pergunta dos vereadores, mas se nós colocarmos um CC, isso não tornará politizado demais essas funções? E o Nestor muito bem colocou, ninguém está pedindo um CC ali, a questão é que o cargo precisa ser um cargo técnico. Eu concordo com o senhor Nestor, mas eu vou além. Além de ser um cargo técnico, é necessário que seja um cargo de provimento por concurso público. Por quê? Porque isso nos leva a um dos maiores princípios da administração pública, a impessoalidade. Eu não posso ter alguém ali com conhecimento técnico, mas que foi colocado ali de alguma forma não impessoal, por algum modo que não seja o concurso público. Porque essa pessoa, e eu não estou dizendo que isso eventualmente aconteceria, em algum momento possa ser que ela queira atender a interesses outros de quem a colocou lá. Não necessariamente como CC, mas através de, por exemplo, uma dispensa de licitação. Então, me parece que a constitucionalidade dessa lei, da forma como ela está, e por isso ela não poderia ser alterada, é que o servidor que responda por isso seja um servidor com conhecimento técnico, mas mais do que isso, dotado de impessoalidade. E essa impessoalidade somente é dada a ele via concurso público. E eu não estou dizendo que tem que ser Bruno ou Morgana, então que se faça novo concurso público. Não, claro que isso seria muito mais caro ao município. É só uma questão jurídica, vereador Paulo. Não, e me parece que nessa linha foi a de que o assessor jurídico saiu.
Eu concordo, de repente eu posso até concordar que essa questão de concurso, não concurso, mas não é o que a lei federal diz, né? A lei federal não diz que tenha que ser um concursado, não diz, né?
Mas não adianta tu teres
coordenador... Ah, não, mas eu só quero dizer isso. Não, a lei federal não diz isso.
Eu só estou tentando te explicar. Não adianta ter um coordenador técnico e não ter uma equipe efetiva.
Ah, não, não. É outra história. Eu concordo com isso.
Vai aprovar a lei, vai colocar o coordenador técnico lá, seja ele quem for, mas não vai ter equipe com poder legal para realizar a inspeção e a fiscalização.
Eu concordo com isso, Guri, eu concordo, mas só que eu tenho que dizer que não é lei federal. Então, essas questões secundárias aí de contratar um concursado ou não concursado, tudo bem, mas não diz na lei federal que tenha-se um concursado, não diz isso, não. É que... Eu até acho, porque eu fui eu sou concursado, eu sou concursado, até acho que é mais interessante, mas também não vejo nada de ilegal na lei por causa dessa situação e de que não possa continuar para que seja aprovado o CISB. Isso não é um empecilho, isso não.
É que me parece que qualquer medida ou qualquer legislação que pretenda violar o princípio da impessoalidade, ela é mais do que ilegal, ela é inconstitucional, vereador. Não me parece que seja uma questão secundária.
Lá na frente, se vai bater na frente lá, a Constituição Federal ou a lei federal diz assim, o que vai acontecer? Né?
Diz que se precisa diz preservar precisa. A impessoalidade. Bom, mas eu não vou discutir juridicamente
não,
essa
lógico,
questão
nem
com
eu,
o senhor.
Nem eu, porque eu não
é
sou advogado.
Me parece que se o senhor está resignado com essa questão, deveria se haver um diálogo com a assessoria jurídica da Câmara, porque foi ali que travou, né?
Adilis, Crianos.
Ele respondeu a questão do tempo, você disse 20 de janeiro, essa reconstrução, 20 de fevereiro. 20 de março. Exato. É, a avaliação é 20 de março. Não, tem o prazo até o dia 20 do 12 para encaminhamento. É nesse sentido que eu quis dizer, até a data do encaminhamento e esse processo todo até aqui, na conclusão. Obrigada.
Pantera?
Não. Vocês estão afastadas desde que dia? Era setembro, né? Tá, uma pergunta que eu faço. Como você tem acesso a todas essas informações se você está afastado do serviço?
Como assim, vereador?
Esse relatório tudo é recente. Se ela não está trabalhando, como ela tem acesso?
São relatórios do Ministério da Agricultura. Processo de natureza pública, né?
Tá. Rocha?
Só para...
Só quero complementar aqui, ó. Na avaliação do Ministério da Agricultura, está escrito, para reavaliar novo plano de ação, este deve ser encaminhado pelo menos até 24/1/2022. Ou seja, 30 dias antes de completar 6 meses da suspensão. Esse prazo é estabelecido para que não haja perda total do CISB, que ocorre após 6 meses de suspensão.
Eu questiono assim, a questão legalidade, eu sou leigo no assunto, né? Confesso, se eu faço uma pergunta um pouco fora da realidade, a gente peço desculpa, né? Mas assim, a questão concursada, então, né? Vocês duas são as pessoas concursadas naquela função, né? Como o município pode rever a situação do CISM se vocês estão afastados e não existe projeção de outro concurso público e coisa assim? Enquanto que vocês estiverem afastados, automaticamente não tem um concursado que possa buscar esse CISM de volta, no meu ponto de vista. Ele volta somente quando tem pessoas concursadas nessa função lá para tentar rever a citação.
E complementando, então, vereador Rocha, não existe a possibilidade de vocês voltarem?
Mas assim, essa questão, eu não tô questionando essa questão, né? Sim. Se elas estão afastadas por motivos de saúde, não é o Rocha, não é o senhor, não é ninguém que vai dizer que ela vai voltar amanhã. Eu estou só colocando a possibilidade, se um laudo médico comprova que elas não têm condições de voltar.
Então perdemos o SISBI, tu quer dizer?
Não, não é perder o SISBI. Para nós encaminhar, nós temos que ter pessoas, então...
Eu lhe entendi, vereador Roque, e na linha do presidente Marcelo, tem essa postura conciliadora e que me agrada muito. Que eu acho que é o objetivo aqui. E eu preciso ser muito realista. Eu acho que todo mundo tem essa sensação aqui. Muito mais difícil sem elas lá dentro. Por mais que haja esforço, empenho de quem está lá na frente do sim, com elas lá, o objetivo seria talvez mais fácil de ser alcançado. Não se está questionando quando elas vão voltar ou não, porque existe um laudo médico. Agora, a questão é, e é isso que também angustia a elas e a mim como advogado delas, o que se fazer para que elas voltem? Porque, veja, a questão aqui é de assédio moral, psiquiátrico, psicológico, não existe um, agora estou bem, vou voltar. A questão é, e o clima dessa reunião mostra isso, o ambiente lá dentro para elas é hostil. O que parece é que elas não são bem-vindas na prefeitura. Como mudar isso? É o que eu quis dizer lá no início, sem querer atacar ninguém. Duas servidoras entram concomitante em licença-saúde e, ao invés de receber um acolhimento do Poder Executivo, recebem três sindicâncias. Então, me parece que se nós pudéssemos contar com a ajuda do Poder Legislativo, seria nesse sentido.
Essa questão ali, me desculpa, né, mas não foi a pergunta que eu fiz. Né? Eu só perguntei a viabilidade, se fosse conseguir retornar a elas, tendo plena saúde, ter a liberação médica e coisa assim, se o SISMI tem volta. Isso que eu estou me referindo. Porque assim, ó, pelo conhecimento que tem, sem as duas profissionais, é muito difícil de rever. Então, como elas são as únicas concursadas e estão afastadas, ou a gente tem que buscar uma alternativa para andar até ela se recuperar, ou nós, infelizmente, vamos bater e não vamos conseguir retornar. Se elas não têm ambiente e não tem o lado de saúde que a gente respeita, as duas, né? Mas nós temos que achar uma saída, porque nós temos que ver uma saída para então futuramente elas possam voltar, mas nós não podemos esperar a saúde delas melhorar e o ambiente melhorar e nós ficar mais 5, 6 meses e não vamos conseguir retornar à situação. Nós temos um empresário aqui que depende disso, né? E eu tenho certeza que aqui dentro não tem uma pessoa que não torce para dar certo esse momento, né? Eu confesso, eu inúmeras noites eu não cheguei nem a dormir, porque esses empresários têm conta e conta altíssima para pagar e se coloca na situação dessas pessoas, né? Eu me coloco porque eu também já passei diversas vezes em situações financeiras. Tu faz, no caso, um investimento tão grande e tu não consegue atingir a meta, né? Por isso que eu acho que nós teríamos que achar uma solução. Se elas não têm condições médicas de voltar, nós temos que achar uma saída para que elas amanhã depois possam voltar, né? E a coisa, o interessante de todos nós, né? É voltar o mais breve possível. Eu falo, não defendo a administração municipal, eu sou uma pessoa neutra, eu posso ter o meu prefeito do meu lado, mas eu tenho o meu lado humano, e eu defendo e sempre defendi. Nós temos que achar em conjunto uma saída para salvar os empresários que estão a corda apertando cada dia. E nós temos que achar uma saída em conjunta para tentar, de repente, no mês que vem ou antes, que seja amanhã. E eu respeito as duas, né? Mas se elas estão abaladas e não têm condições de voltar, nos ajudam, né? para achar uma saída, que amanhã depois, quando você estiver com lições, voltam, né?
Como eu disse antes ali, então, para encaminhamento até o dia 24/1, esse é o limite estabelecido pelo Ministério para o SIM. E essa reavaliação do plano de ação, ela depende de, basicamente, 4 itens, tá? Colocados aqui pelo Ministério da Agricultura. Equipe efetiva à frente dos trabalhos de inspeção e fiscalização. O plano de ação enviado, corrigido, com todas as medidas atendidas num prazo máximo até o dia 20/2. O programa de trabalho atualizado. E esse que foi encaminhado, ele já é bem antigo, ele já nem condiz mais com a realidade que o SIM estava. E as demais adequações e atualizações necessárias no cadastro do ECISB. Essa questão de se colocar no lugar das agroindústrias, posso te garantir que eu e a Morgana fomos as pessoas que mais nos colocamos, porque nós buscamos essa equivalência. Não dormimos também muitas noites. Pré-auditoria, isso era uma tensão absurda, porque tu não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Mas nós construímos um trabalho sério e competente. E nós obtivemos as equivalências estadual e federal. Agora, nós avisamos, isso aqui vai ser entregue para vocês também, nós avisamos a administração, nós avisamos inúmeras vezes a administração acerca de tudo o que estava acontecendo. E nós pedimos ajuda. Nós em nenhum momento fomos ouvidos.
Vereador Roque, eu vou tentar responder a teu questionamento, mas também vou fazer uma pergunta. Tá? Como está sendo colocado que a suspensão do CISB foi decorrente única e exclusivamente do nosso afastamento, tá? E que se busca isso, então, que nós voltemos a trabalhar, por que, então, em dezembro, dia 31, quando terminava a licença da Bruna, a administração, sem saber que ela iria pedir prorrogação, por que deram 2 meses de férias para ela, se o interesse da administração era que a gente retornasse, que tivesse um servidor concursado ali para reaver o CISB? Né? Para mim, isso não faz sentido nenhum, e eu não consigo buscar, eu não consigo te responder isso daí. Porque isso é uma dúvida que eu também tenho. Se eles querem tanto assim que a gente retorne, que se tenha um servidor concursado lá dentro, né? Se para eles isso é a única coisa que basta, que vão reaver o CISB dessa forma, por que dar 2 meses de férias para uma servidora que, aparentemente, que eles imaginavam que iria voltar dia 31?
Eu não questiono essa questão. Eu questionei justamente a questão da volta, né? Pelo que foi colocado por vocês, então, na maneira de dizer, né? Se perdeu porque as duas servidoras se afastaram. E aí não deu mais sequência e a coisa desandou, né? Agora, para nós reatar a coisa, né? Nós temos que ter pessoas concursadas na função. E nós, vou dizer nós, da administração, não tem nenhum concurso aberto para rever essa situação. Então, se existe uma possibilidade de nós reorganizar e fazer a coisa andar, nós temos que ver a possibilidade e se existe uma maneira, de repente, das servidoras, pelo laudo médico, poder voltar em tempo para nos ajudar.
A questão me parece muito singela. Nós poderíamos forçar um retorno. Voltem segunda-feira. Trabalhem nesse plano de ação, auxiliem todos, vamos tentar retomar o CISB. A questão é, o que, que elas vão encontrar lá quando elas retornarem? Porque os indícios são de que não querem elas lá. Exemplo está aqui. Imaginaram que ela retornaria da licença saúde e deram 2 meses de férias sem perguntar.
Mas aí é suposição, doutor.
Não, mas a questão de... Por que, que deram 2 meses de férias?
Isso é suposição, não pode chegar nesse ponto.
Vamos lá, então, vereador Paulo. Por que que, quando terminou a licença saúde, deram a ela, sem lhe questionar, 2 meses de férias? Então, para não supor, estamos aqui para tentar conciliar os interesses. pedimos o auxílio dessa Casa do Povo para que faça interlocução com o Poder Executivo e nos dê alguma espécie de segurança para elas. Porque, vejam, esse tipo de indústria é um ambiente absolutamente masculino, predominantemente masculino. Para duas mulheres que trabalham nessa área, receber uma ameaça do tipo uma bala na cara resolve, é extremamente grave. Vereadora Adílis, vereadora Helena, entendem a Bruna e a Morgana muito mais do que qualquer um de nós homens aqui, em absoluta maioria nessa sala. Então, o que basicamente a gente vem fazer aqui, passado tudo que já conversamos, é buscar o apoio do Legislativo para mostrar: ninguém aqui está, aspas, encostado porque quer, vendo os frigoríficos ou qualquer outro estabelecimento do setor sangrar. Não é bom para ninguém isso. Muito menos para Bruno e Morgana. A questão é, não temos como simplesmente fazê-las voltar sem um apoio de alguém, sem um apoio de uma instituição forte como é o Legislativo aqui do município. Então, em resumo, é isso que se busca.
Eu vou dar a palavra para o Marçal, depois nós vamos abrir para os frigoríficos ainda aí, nós vamos fazer uma reiteração final.
Servidoras ou não, isso não é só um requisito, como o vereador falou. Ah, elas voltando, né, o município ganha o CIB. Não, tem vários critérios dentro do plano de ação, né, que exige. Né. Só um item que a Bruna citou, porque, querendo ou não, direto ou indiretamente, ela citou o grupo atual que está. Hoje é o único veterinário que responde pelo CIB, vamos dizer, responsável técnico sou eu. Certo? O plano de ação, ele foi e voltou, realmente, com algumas não conformidades. Assim como as colegas tiveram acesso ao plano de ação feito pelo Brasília e feito por Porto Alegre, pela Beatriz, lá dentro do plano de ação tem as não conformidades em relação ao serviço da inspeção municipal. Os senhores vão ter acesso, segundo elas, vão mandar para os senhores. Certo?
Certo.
Então, eu gostaria que os senhores lessem de cabo a rabo. O problema não é só das empresas. O problema não é só das empresas. Teve os apontamentos das empresas, sim, do Passaia, do Guilom e do Ramaia, que fui eu que fiz a ação deles, entreguei para eles, eles fizeram os planos de ação deles. E 85% do plano de ação que as colegas têm, os senhores vão ter acesso, 85% é o problema do serviço de inspeção municipal. Eu lhe cito um. Não havia, o DIF, ele não era utilizado. Não havia desvio de carcaça para DIF. Não sabiam qual usar o critério de avaliação para cercose. E eu Marçal, não estou inventando. Tá, pode estar sendo gravado, está dentro do relatório da supervisão. Isso são itens que nós temos que responder. Eu também sou falho? Sim, mas houve falha do serviço da inspeção.
Ok. Assim, ó.
Eu só quero responder essa questão. Houve, sim, sempre vai haver falha do serviço da inspeção. E essa questão já estava sendo comunicada à administração há muito tempo. Está aqui os memorandos que vocês todos vão ter acesso. E a questão de não estar sendo feito o desvio para o DIF, toda vez que foi solicitada a modificação para o DIF ou qualquer coisa, bate no secretário da Agricultura. E aí as veterinárias são ruins porque elas cobram. A gente estava levando na bunda há 2 anos, eu ouvi falar aqui. Mas também há 2 anos...
Epa.
Mas também, talvez tu é mágico, melhor que nós, mas também há dois anos se construíram empresas capazes de vir aqui o Estado auditar para inspeção estadual e ter aprovação. Por quê? Porque a equipe do SIM era ruim e não trabalhava direito e não cobrava o que tinha que ser cobrado. E outra coisa, a questão do desvio das carcaças. Quem não participou da auditoria não sabe o que houve no dia. que houve, inclusive por parte dos auditores, um debate muito grande conosco sobre duas legislações que se referem a essas condenas. E que os estabelecimentos deveriam escolher qual delas eles queriam seguir. Não foi por causa de falha do SIM. E desses 80% de falha do SIM, 90% dentro desses 80% são questões que a administração não nos propiciou condições de trabalho. Está aqui, é só vocês pegarem e ler, como o colega falou. Por exemplo, o carro do serviço de inspeção. O Ministério da Agricultura avaliou que caso os veterinários precisassem o carro do serviço de inspeção de forma emergencial, não teriam disponibilidade na hora, como aconteceu várias vezes com a Morgana, de chegar no pátio da Secretaria de Obras, cadê o carro do SIM? Ah, fulano pegou para ir não sei aonde. Que, inclusive, numa dessas vezes, o próprio servidor lá procurou no GPS na frente da Morgana onde estava o Celta. E aí, no dia que eu precisei na sindicância, não tinha mais GPS. Então, assim, foram avisados. Está aqui, todos os memorandos foram protocolados. Vocês leiam todos esses memorandos e vejam quantas vezes e tudo que nós comunicamos à administração. Equipe de inspeção, aqui no Ministério, o Ministério coloca como uma fragilização da equipe de inspeção, porque o contrato de uma das servidoras estava sendo renovado a cada 30 dias. E aí, em determinado momento, se questiona o secretário da Agricultura por que a cada 30 dias? Não, porque a gente vai fazer uma avaliação técnica para ela. Quem vai fazer essa avaliação técnica se ela passou por um processo seletivo? Nós vamos fazer. Então, são questões que não dependiam do SIM. Eu e a Morgana não temos condições de chegar lá e colocar uma pessoa a trabalhar lá. Isso é uma administração pública. E essas questões não foram atendidas e estão no plano de ação. Além disso, questões que ficaram para trás, vamos dizer assim, por não haver tempo de trabalho, porque eu e a Morgana estávamos sendo desviadas várias vezes para outras funções que não eram relativas à inspeção, como atendimento a maus tratos, como atendimento no canil. Isso foi comunicado e nós colocamos aqui nos memorandos e comunicamos para eles.
Mas isso quando acontecia isso? Quando?
Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Além disso, nós temos aqui ordem de serviço do secretário da Agricultura que me diz que é para eu largar todo o resto e atender o abate. Faça o abate em detrimento das demais funções. Então, quem está errada? Eu, que sou servidora, estou cumprindo ordens. Ele está me dando uma ordem. Não faça o resto, faça abate. Isso foi comunicado. Se esses 80% de não conformidades ou não conformidades passíveis de melhoria do SIM foram só do SIM, eu quero que eles mostrem aqui esses 80% de não conformidades só do SIM. O plano de trabalho do SIM estava sendo construído e muito bem construído. E eu não precisei copiar de ninguém, nem pegar modelo pronto de ninguém. E pegar um plano desatualizado que não condiz com a realidade do SIM. Não condiz com a realidade do SIM. Não condiz.
Pessoal, assim, ó. Tá. Tá bom.
Como é que a servidora vai voltar? É.
Tá, assim, ó. Foi muito bom. Eu quero até abrir a palavra para os... Ainda para os das agroindústrias, se alguém quer fazer alguma pergunta ainda. Tudo tranquilo? Tá bom?
Foi falado que sofreram ameaças nos frigoríficos. Eu acho que ali tá equivocado, né? Elas sofreram ameaças num frigorífico.
Esse apontamento, seu Wester, é importantíssimo, porque é uma questão técnica, mas é importante. A ameaça sofrida não foi direta, foi indireta. Ouviu-se uma conversa, que não foi em frigorífico, de alguém que disse, e a Polícia Civil sabe essa informação, ela é sigilosa, eu não vou trazer aqui, uma bala vai resolver o problema. Não foi nos frigoríficos, não foi no frigorífico seu Wester, não foi nem em nenhum frigorífico que essa informação chegou. Então, verdade seja dita, e obrigado, seu Wester, pela... Não é verdade. Não é verdade, a gente também nunca colocou isso no papel. Essa ameaça ela foi indireta, ela chegou por pessoas de confiança até a Bruna e a Morgana, dizendo, nós ouvimos uma ameaça, nós ouvimos uma conversa dizendo que uma bala na cabeça de vocês vai resolver isso. E aí naquele ambiente hostil, isso se tornou um caos. Né? Isso foi levado à Polícia Civil e com algumas outras informações, eles investigam o caso.
Eu acredito aqui que discussões são normais, entre nós aqui também existem discussões. Situação, oposição, oposição, situação. O que nós precisamos, eu acho, pelo que a gente sente, com a ajuda, então, da Câmara, eu peço ajuda a todos, né? Nós falar com o Executivo e tentar chamar as gurias e nós todos sentar e conversarmos e ver de que melhor forma nós possamos resolver isso. Não através de sindicância, não através de ameaça, através de conversa, né? Através, para as gurias... de novo ter condições de poderem trabalhar, se não for lá, eu não sei como é que funciona isso, mas poderem voltar a trabalhar, poder executar o trabalho delas de veterinárias, né? É isto. E poder construir isso até para o CISB, nós não, de qualquer forma, não podemos perder o CISB, né? Então, eu acredito que nós vamos ter que conversar de novo, daqui a pouco nós todos com o executivo, para ter esse diálogo aí e tentar construir isso e dependendo as gurias poderem voltar o quanto antes. Só que o executivo, pelo que a gente entende, são suposições, ninguém está afirmando isso, né? Também tem que fazer a parte dele. Não que nem ali, daí não sabendo se a guria ia voltar ou não, deu 2 meses de férias. Né? Então é difícil, né? Como é que vamos construir essa ponte aí? Mas é uma ponte que tem que ser construída. Elas são nossas funcionárias, elas são concursadas. Todo mundo sabe que elas não vão ser demitidas assim do dia para a noite, e nós precisamos delas. Então acho que é em comum acordo aqui, nós temos que construir essa ponte para elas voltarem, e quanto antes elas voltarem, melhor para nós todos, melhor para o município, melhor para todo mundo. Se vocês quiserem deixar uma consideração final ainda, e aí depois a gente encerra, né?
Eu queria agradecer o espaço concedido por essa Casa do Povo. Dizer que nós sempre, quando formos acionados, estaremos à disposição. Muito embora a Bruna e Morgana se encontrem em licença saúde, a licença saúde se deve exclusivamente a esse problema, e a resolução desse problema é do mais legítimo interesse delas, por isso elas sempre estarão presentes, junto comigo. Pedir desculpas se eventualmente me excedi e ofendi alguém, ou desrespeitei alguém, não é a intenção nem minha, e certamente nem de Bruna e nem de Morgana. O objetivo aqui, e me parece que seja o mais profícuo possível, é atender os interesses da comunidade de Arroio do Meio. E quando eu digo comunidade, eu englobo os interesses do setor, das indústrias, dos frigoríficos, mas também os interesses dos consumidores. E para isso é preciso diálogo na linha de como foi bem conduzida aqui essa audiência pública pelo presidente. Então, mais uma vez, em nome de todos, eu agradeço.
Obrigado. Dou por encerrada a reunião, pessoal. Quem quiser ficar aí, trocar uma ideia, conversar, fica à vontade.